Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Câmara Municipal de Vidigueira assumiu o compromisso para a reativação da candidatura de Vintalha a Património Cultural e Material da Humanidade. Segundo revelou a autarquia vidigueirense, o presidente da Câmara de Vidigueira, Ricardo Bonito, marcou presença na reunião de parceria do Proverge Notur, que decorreu a semana passada em Monforte, reforçando o envolvimento ativo do Conselho nas dinâmicas regionais de valorização do enoturismo. Segundo avançou a autarquia vidigueirense, o município reafirmou também a determinação em reativar o processo de candidatura do Vintalha a Património Cultural e Material da Humanidade, reconhecendo-o como um ativo diferenciador do território, com elevado potencial para reforçar a autenticidade e a competitividade da oferta enoturística local e regional. A Câmara de Vidigueira referiu ainda que esta participação evidencia o compromisso estratégico da autarquia com o desenvolvimento integrado do setor, alinhado com a visão regional promovida pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. As explicações são do presidente da Câmara de Vidigueira, Ricardo Bonito, que à Rádio Vidigueira afirmou que a autarquia resolveu tirar o processo dentro da gaveta, criando agora uma task force para reativar a candidatura de Vintalha a património da Unesco.
Foi importante termos esta reunião, uma reunião de avaliação do PROVER, onde estiveram diversos intervenientes neste programa de estratégia coletiva, e de facto foi o momento de reafirmarmos a candidatura do Vintalha, que após um longo, digamos que um longo período de evidente estagnação atribuído ao processo, nós resolvemos voltar a tirar o processo dentro da gaveta. E com a criação de uma, digamos, podemos dizer, de uma task force, no sentido de reativar esta candidatura, que me parece ser uma candidatura e nos parece ser uma candidatura de extrema importância para o Conselho de Vidigueira. Porque é algo que nos identifica, é algo que nos caracteriza e é algo que revela aquilo que é a nossa autenticidade enquanto povo e enquanto gente. E daí a importância de olharmos para este tema novamente de forma abnegada, de forma a tentar que o processo tenha a mais breve trecho uma solução e que de uma vez por todas consigamos alcançar aquilo que todos pretendemos, que é ter o vinho de Itália como património material da humanidade. Pronto, este foi imediato por a tal equipa que foi criada. Inclusive, já remetemos um ofício para a Unesco, no sentido de avaliarmos também o dossiê em conjunto, para perceber que passos devemos andar, a passos seguros e certos, no sentido de que o processo decorre da melhor forma.
Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, e esta reafirmação para a reativação da candidatura do Vintalha a património da Unesco. A Estação de Saúde de Vila Nova de São Bento vai transitar provisoriamente para novas instalações. Segundo anunciou em comunicado a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, no seguimento das obras de requalificação da Estação de Saúde de Vila Nova de São Bento, da responsabilidade da Câmara Municipal de Serpa, em candidatura no âmbito do PRR, vai ter lugar a transferência provisória das instalações para as traseiras da Escola Básica número 1 em Vila Nova de São Bento, na Estrada Municipal 521. Segundo a USPA, os trabalhos estão a decorrer desde sábado e até esta segunda-feira, reabrindo a atividade ao público amanhã. De acordo com a informação da USPA, os utentes programados para atendimento médico nesta segunda-feira na Extensão de Saúde serão contactados e remarcados para os dias seguintes. Os utentes com atendimento programado de enfermagem, também para este dia, serão atendidos no domicílio ou reagendados para durante a semana. A Câmara Municipal de Beja e a Cáritas Diocesana assinaram a semana passada um acordo para o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. Segundo avançou a Câmara de Beja, com este acordo reforça-se uma intervenção social integrada, coordenada e centrada nas pessoas, promovendo respostas mais ajustadas às necessidades da comunidade. O município mantém a coordenação e supervisão deste serviço, sendo a execução técnica assegurada pela Cáritas Diocesana de Beja, garantindo uma resposta mais próxima articulada e eficaz. O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social funcionará nas instalações da Cáritas de Beja, prevendo o reforço da proximidade através de atendimento no território em articulação com as freguesias e parceiros locais. A Câmara de Beja recorda que aprovou a celebração de um acordo específico com a Cáritas Diocesana para a execução do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social no âmbito da descentralização de competências na área social. O modelo, segundo avançou a Câmara de Beja, assenta numa lógica de trabalho em rede e subsidiariedade, valorizando a intervenção de proximidade e o conhecimento do território da Cáritas Diocesana de Beja, com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta às pessoas e famílias mais vulneráveis. Um recorde de 146 amostras concorre na edição deste ano do concurso dos melhores vinhos do Alentejo, cuja gala de entrega de prémios está agendada para 18 de junho em Beja. Organizado pela Confraria dos Enófilos do Alentejo, a 13ª edição deste concurso, certificado e auditado pelo Instituto da Vinha e do Vinho, é composto por 15 jurados, nomeadamente jornalistas, enólogos e escanções. Trata-se de premiar não só a qualidade do vinho produzido no Alentejo, mas também dar a conhecer aos consumidores uma nova geração de enólogos e produtores, realçou Francisco Pimenta, diretor do concurso, citado em comunicado. Após a primeira fase, com a escolha das medalhas de ouro, segue-se agora uma segunda sessão, onde serão escolhidos os grandes ouros nas diferentes categorias deste concurso. A Câmara Municipal de Barrancos tem em consulta pública o projeto do regulamento do Programa Municipal de Apoio ao Investimento para a Criação de Emprego. Segundo avançou a Câmara de Barrancos, o programa, em consulta até 22 de maio, tem como finalidade promover o desenvolvimento económico e social de Barrancos através de mecanismo de apoio financeiro a conceder a iniciativas de investimento para a promoção do empreendedorismo e criação de microempresas que originem novos postos de trabalho na área do município ranhano. Segundo a autarquia, o incentivo à criação de emprego no município de Barrancos consiste na atribuição de um subsídio monetário com caráter único à entidade beneficiária pela criação líquida de emprego no valor de 8.500 euros por cada posto de trabalho criado, na modalidade de contrato a termo ou sem termo, com obrigação da sua manutenção pelo período mínimo de 3 anos. Castro Verde vai arrancar no dia 1 de maio com a 8ª edição do Orçamento Participativo. Segundo anunciou a Câmara Municipal, com uma dotação total de 80 mil euros, o Orçamento Participativo dá aos castrenses a possibilidade de apresentar propostas e decidir as obras que querem ver realizadas no concelho. A Câmara Municipal de Castro Verde destina 10 mil euros a propostas em cada uma das 4 freguesias, 30 mil euros para projetos transversais a todo o concelho e ainda 10 mil euros para propostas jovens. O Orçamento Participativo do município destina-se a todos os cidadãos com idade igual ou superior a 16 anos, residentes ou recenseados no concelho, e tem como objetivo aproximar os municípios das políticas públicas municipais através da recolha e integração de propostas de utilidade coletiva no Orçamento Municipal de 2027. A apresentação de propostas decorre de 1 de maio a 30 de junho e pode ser feita através da plataforma online do Orçamento ou nas assembleias e encontros participativos agendados para os meses de maio e junho. A 26ª Feira do Mel, Queijo e Pão vai regressar ao Pavilhão Multiusos de Mértola de 24 a 26 de abril. O mel, o queijo e o pão, produtos de grande relevância cultural, económica e social, vão estar em evidência através de mostra, venda, degustações e várias atividades paralelas no certame. Segundo a Câmara de Mértola, este evento já consolidado como uma das principais iniciativas de promoção dos produtos tradicionais do concelho e da região, volta a reunir produtores locais e visitantes em torno dos sabores que definem a identidade gastronómica do território. O certame afirma-se ano após ano como um espaço de valorização do mundo rural, de dinamização da economia local e de celebração das tradições que tornam Mértola uma referência na qualidade dos seus produtos endógenos, segundo a autarquia. Em destaque no certame vão estar os Virgem Suta, que atuam na sexta-feira, 24 de abril, no sábado, sob ao palco Bubas Pinho e no domingo, a encerrar os Mondá. Este domingo jogou-se a última jornada do Campeonato Distrital da Primeira Divisão, a jornada 22, que já conhecia o campeão, o Aljustrelense. Teve os resultados Aldenovense 2, Renascente de São Teutónio 3, Despertar 1, Castrense 1, Aljustrelense 1, Alborense 0, Praia de Mil Fontes 2, Almodóvar 0, Odmirense 2, Sporting de Cuba 0 e o Moura 2, Ferreirense 0. O Aljustrelense é então campeão com 56 pontos, o Castrense é segundo com 43 pontos e vai também à Taça de Portugal, em terceiro o Praia de Mil Fontes com 43, em quarto o Almodóvar com 38, em quinto o Moura com 37, em sexto o Renascente de São Teutónio com 34, em sétimo o Albornoense com 32, em oitavo o Alnovense com 23, em nono o Ferreirense com 22, em décimo o Odmirense com 15 pontos, em décimo primeiro e despromovido à segunda divisão está o Despertar com 14 pontos, tal como o Sporting de Cuba, 12º classificado e último com 11 pontos. No sábado jogou-se a última jornada do Campeonato de Portugal na Série D, a jornada 26, com os resultados Sintrense 2, Portimonense Clube 1, Loutano 1, Malveiro 2, Juventude de Évora 4, Vasco da Gama de Vidigueira 1, o Elvas 0, Moncarapachense 0, Alverca B5, Comércio Indústria 0, Oriental 2, Futebol Clube Serpa 1 e o Lagoa 1, Alcustense 2. O Loutano é líder com 50 pontos, segue para a segunda fase, o Malveiro é segundo com 47, em terceiro o Alverca B também com 47, em quarto o Juventude de Évora com 46, em quinto o Alcustense com 41, em sexto o Sintrense com 40, em sétimo o Lagoa com 39, em oitavo o Elvas com 34, em nono o Serpa com 34 pontos também e que já havia assegurado a manutenção na próxima temporada no Campeonato de Portugal. Em zona já de despromoção para as respectivas distritais, ficaram o Oriental em décimo com 32 pontos, em 11º, Moncarapachense com 31, em 12º, Portimonense Clube com 22, em 13º, Comércio e Indústria com 14, e em 14º e último lugar, o Vasco da Gama da Vidigueira também com 14 pontos. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, com aguaceiros em especial a partir da tarde, com possibilidade de trovoada durante a tarde, mais provável em zonas montanhosas do norte e centro, vento fraco a moderado de sueste, rodando para sudoeste, por vezes forte na faixa costeira, poeiras em suspensão, pequena subida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima no litoral norte e centro e uma pequena descida no interior e também na região sul. Temperaturas que poderão atingir máximas de 27 graus em Beja, 28 em Évora, 24 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.